Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Como é bom podermos louvar e adorar o nosso Deus. Amém? Nesta manhã o pastor Mário e a pastora Carla não estão connosco. Eles estão na igreja das Caldas da Rainha. A igreja está a passar por um tempo de transição. Hoje é o novo pastor, vai assumir lá, portanto, a igreja, a direção da igreja, e nós oramos para que tudo corra pelo melhor, amém? E para que Deus use os seus servos, para que Deus use as pessoas que têm levantado para o progresso do reino de Deus naquela cidade. Amém? Posso pedir-vos para ficarmos em pé e orarmos pelos nossos irmãos das Caldas de Rainha. Amém? Querido Deus, nesta manhã nós chegamos à tua presença com coração grato pelas coisas grandes e poderosas que tu tens feito nas nossas vidas. Sabemos que tu estás no controle de todas as coisas e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Nesta manhã nós colocamos nas tuas mãos a igreja nas Caldas da Rainha. Oramos, Deus, para que todo este processo de transição, que haja confiança, que haja paz, que haja segurança e que haja, Deus, um novo alento, que haja uma nova... um novo ânimo, que haja, Deus, uma nova alegria, um novo gozo, e que o teu propósito para aquela cidade, ela seja cumprido, ele seja, que o teu reino seja estabelecido naquele lugar, que almas venham ao teu conhecimento, Deus, que a tua palavra seja anunciada naquela cidade, trazendo salvação, trazendo restauração, trazendo uma nova canção àquela cidade, Deus. Usa o teu povo ali naquela cidade, usa o pastor neste dia está a assumir o pastorado, que a tua presença, que a tua palavra, que o teu espírito os possa guiar, os possa confortar, os possa dar força para anunciarem a tua palavra, Deus. Oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos podem ficar sentados. Amém. Processos de transição é sempre, não é? Isto, mudança, há sempre, por vezes, não é? Sentimos alguma insegurança, sentimos, mas será que vai? Como é que é? Como é que não é? Mas está tudo nas mãos de Deus e Deus vai. A obra é de Deus. Amém? A obra é de Deus. Aleluia. Coloque lá aquele sorriso bonito que o irmão tem e diga lá à pessoa que está ao pé de si: hoje. Vê lá se não adormeces. Eu trago uma meditação nesta manhã que está baseada em João capítulo 5. Não é? Vamos falar sobre superar obstáculos que nos prendem. Não é que nós prendem, é que nos prendem. Professores de português, pedimos desculpa por qualquer coisa. Estou a brincar. Muito bem. E então eu gostava que aqui há uns tempos eu vi na internet uma imagem que é engraçada e que de alguma maneira aquilo que nós vamos falar hoje. É um bocado isto, não é? Nós temos ali um carro que encontrou um obstáculo que o prendeu. E aquele carro chegou ali àquele lugar e ele nem andava para a frente nem para trás, não é? Isto é a história de um turista em Itália, numa cidade de Itália, em que ele ia lá ver aqueles lugares históricos, etc., e seguiu o GPS à risca. Okay? O GPS mandou para ali e na cabeça daquele homem, se calhar era uma senhora, não sei. Não, devia ser um homem. Devia ser um homem. Na cabeça do condutor ou da condutora, o GPS estava certo. E se o GPS mandava por ali, era porque o carro passava, não é? E então chegou ali, àquele sítio, e ficou preso, ficou bloqueado, nem andava para a frente, nem andava para trás, não é? Às vezes, quem é que o GPS já causou alguns transtornos, não é? O GPS mandando-nos para ali, mas pronto. Mas esta, olha, faz-me lembrar também uma vez, em 1990 e troca o passo, quando eu tirei a carta, eu depois andava com um carro fantástico, hein? Que era um Fiat 850 do meu avô, hein? Meu avô Alfredo. E quem é que conhece Buarques? Ah, Buarques. Buarques também tem assim umas ruas assim. Tem ou não tem? Eu mal vi esta foto, lembro-me daquilo. Ia com um amigo, que alguns conhecem, e íamos lá por Buarques e chegamos ali a uma rua em Buarques e eu assim, o carro não passa aqui. Aquilo era mesmo apartado. E o Fiat 850, sabem que é um carro bem grande, não é? É um carro... E então lá o amigo saiu, epá, isto passa, e ele foi lá à frente, passa, mas eu não passei, eu fui para trás, não, ele diz que passa, mas eu, pronto, também tinha a carta há pouco tempo, não é? Então, e sabe, isto leva-nos a pensar que muitas vezes a vida leva-nos a situações em que nós nos encontramos num beco sem saída, não é? Muitas vezes a vida leva-nos a situações em que nós nos encontramos bloqueados, ou por decisões que tomamos, ou por isto, por aquilo, porque a vida é assim, não é? E nós chegamos a algum sítio, chegamos a um ponto na nossa vida em que nós estamos num beco sem saída, que não conseguimos andar para frente, não conseguimos andar para trás, não saímos do mesmo sítio. Podemos estar encurralados ou bloqueados numa crise financeira, se calhar por algum erro que nós fizemos ou por coisas que não estávamos à espera, de repente veio o desemprego porque nós não estávamos à espera. Podemos ficar bloqueados num estado de desencorajamento, ficamos desencorajados, permitimos que o desânimo venha à nossa vida e que o desânimo tome conta do nosso coração e não conseguimos andar para a frente, não conseguimos andar para trás, não conseguimos sair desse estado, ficamos bloqueados nesse desencorajamento, bloqueados por problemas de saúde, vícios que não conseguimos largar, bloqueados por palavras negativas que têm sido preferidas acerca de nós, bloqueados por um sentimento de falta de perdão, bloqueados por ressentimento, bloqueados por relacionamentos que não correram bem, que não estão a correr bem. Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? Alguma vez te sentiste bloqueado? Alguma vez já te sentiste, né? Ou, como diz lá o salmista, preso no laço do passarinheiro, não é? Caímos naquela armadilha, não é? Aquele que víamos, e às vezes, olha, parece que a vida vai tudo bem. Oh, que maravilha! Está tudo a correr bem e de repente, pumba! Que não estávamos nada à espera, não é? Vem isto ou vem aquilo e depois ficamos presos nessa situação. E muitas vezes, não é? Para alguns de nós, se calhar, a pergunta mais adequada não é em que área da tua vida tu te sentes bloqueado. Talvez não se trate apenas de uma área isolada, talvez sintas esse bloqueio em todas as dimensões da tua vida. E nesta manhã nós precisamos ser honestos connosco próprios. Quando nós nos sentimos bloqueados, ou porque sentimos que a vida não vai para a frente, não é? Isso é cansativo. É ou não é? É esgotante. Não é? Isso drena as nossas forças. Acordamos todos os dias para viver o mesmo ciclo. Não é? Como dizem, para viver o mesmo rame-rame, não é? Parece que não saímos dali para lutar todos os dias, voltar a lutar com as mesmas batalhas. Oramos e parece que nada muda. Vamos à igreja, mas continuamos a sentir-nos adormecidos. Vivemos com a esperança de que algo aconteça na nossa vida, mas a verdade parece que não acontece. Não é? E chegamos a um ponto em que estarmos bloqueados, né? Estarmos parados, estarmos ali naquele lugar, sem andar para a frente nem para trás, parece que essa situação começa a parecer que isso é o novo normal. Começamos a pensar que, não, isto é que é o normal. Estar aqui neste lugar de desânimo, estar aqui neste lugar de desespero, se calhar isto é que é o normal. Começamos a dar lugar a pensamentos de incapacidade, a pensamentos de conformismo. Olha, a vida é mesmo assim. É o que é. Não é? Olha, se calhar isto até nem é assim tão mau. Se calhar nada vai mudar. Parece que Deus realiza milagres para todos, menos para mim. E sabe, quando nós permanecemos presos ou bloqueados durante muito tempo, começamos a adaptar a esse lugar, começamos a ajustar a esse lugar. Paramos de sonhar, paramos de orar com expectativa, paramos de orar com esperança, deixamos de acreditar que as coisas podem realmente mudar. E nesta manhã eu proponho que a nossa meditação se centre na história de um homem relatada lá em João capítulo 5, alguém que provavelmente se sentiria exatamente assim. Em João capítulo 5 nós sabemos, encontramos lá a história daquele homem que teve 38 anos lá no tanque de Betesda. Todos nós conhecemos essa história, é ou não é? Então, este homem estava numa situação difícil durante cerca de 40 anos. Diga lá comigo, 40 anos. 40 anos. E nos próximos minutos eu gostaria que nós refletíssemos um pouco como nós podemos viver vidas livres dessas amarras, como nós podemos superar esses obstáculos que nos tentam prender e viver vidas livres, leves e sem impedimentos. Amém? Então, e sabe, olha, nós não conseguimos ultrapassar esses obstáculos apenas baseado na autoconfiança, não conseguimos ultrapassar esses obstáculos que nos prendem confiando apenas na autoajuda, na psicoterapia e agora, né, agora é muito moderno, no coaching. É? O coaching, né? Isto é. Há muita maneira de. Há muita maneira de plantar pulgas, é isso mesmo, é isso mesmo. Sabe, não há nada de errado com essas coisas, nada, não há nada de errado nestas coisas. Mas verdadeira transformação acontece quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém! Verdadeira transformação acontece quando Jesus toma lugar na nossa vida e assume o controle da nossa vida. Deixamos que seja Jesus a governar na nossa vida. Aleluia! E deixamos que seja Deus aquele que deseja revelar o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Para que nós possamos viver e desfrutar de uma vida plena, de uma vida abençoada, de uma vida frutífera. Aleluia! Amém. Já me consegui animar a mim próprio, já não está mal. Já entrei aqui na autoajuda, não é? Então, em João capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Então diz assim: depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Diga lá comigo, queres ficar são? Olha lá, todos juntos. 1, 2 e... queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, Não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, deixo outro antes de mim. E Jesus disse-lhe, pronto, depois aqui levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Amém? Todos nós conhecemos esta história e o relato deste milagre. Mas dos muitos milagres que nós encontramos nos evangelhos que Jesus operou, este é um milagre, é uma história, na minha opinião, não é? Um bocadinho com factos um bocadinho estranhos, desconcertantes, criam alguma perplexidade, não é? Olha, eu preciso beber só um bocadinho de água, isto. Vamos lá ver se eu me consigo explicar bem. Isto trata-se de um tema tão debatido que muitas traduções da Bíblia optaram por não incluir o versículo 4. Né? Podes pôr o versículo 4 novamente. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Algumas traduções não têm este versículo. Outras acrescentam um asterisco acompanhado de uma nota de rodapé explicativa, informando que a parte referente ao anjo que agitava as águas não se encontra nos manuscritos mais antigos. Pelo que a sua interpretação permanece, de alguma forma, incerta. Trata-se, de facto, de uma situação bastante invulgar. No entanto, para nós compreendermos bem esta história, é muito importante, é fundamental, nós termos uma noção clara do contexto cultural e religioso daquela época. E ao entendermos esse contexto, nós seremos capazes de captar melhor o que Jesus está a operar neste lugar, nesta situação. E mais importante, diga comigo, e mais importante, compreendermos o que Jesus está a dizer a cada um de nós no dia de hoje. Estão comigo? Originalmente, o tanque de Betesda servia como uma fonte de água para o templo. Foi construído durante a edificação do templo e por volta do século 3 a.C. foi ampliado. Okay? Isto é só chegar à Wikipédia e está lá a história do tanque de Betesda. Okay? Sabe, olha, tratava-se de um local de purificação, okay? Onde as pessoas iam. Antes, não é, de entrarem no templo, era importante eles irem limpos, não é? E os irmãos sabem que a adoração naquele tempo implicava o sacrifício de animais, certo? E isso é uma atividade muito limpa, não é? Deve ser. Eu só o cheiro quando. Hoje em dia já não se faz essas. Não, ainda se faz, não é? As galinhas e isso, não é? Eu só o cheiro. Sou mesmo um rapaz da cidade, né? Rapaz da cidade. Então, repara, a adoração era de facto uma prática marcada por muita simbologia que envolvia o sangue. Era algo muito, pronto, com o sacrifício de animais. Então o sacerdote, de acordo com a lei, ele tinha que estar completamente limpo para realizar a cerimónia, para entrar no templo. E todos aqueles que entravam no templo para adorar, eles também necessitavam estar limpos, precisavam estar purificados. E por toda a cidade de Jerusalém existiam estes tanques de purificação, locais onde as pessoas se lavavam e se preparavam espiritualmente para poderem entrar no templo num estado de pureza, para poderem entrar limpos. Agora, o que sabemos sobre o tanque de Betesda é que nele havia 5 alpendres ou 5 colunatas. Há quem diga que representam os 5 livros do Pentateuco. Não sabemos se será bem assim, mas é sem dúvida algo bastante interessante. E sabemos também que, com o passar do tempo, o povo de Israel começou ou acabou por dar lugar à superstição. Ok? As pessoas começaram a acreditar que um anjo iria descer para agitar as águas e que os primeiros que entrassem nesse momento seriam curados. E nós podemos imaginar o quadro que ali se passava. É ou não é? Os irmãos não conseguem imaginar? Multidões vinham de diferentes regiões, todos com o mesmo objetivo: tentar ser os primeiros a mergulhar nas águas. Tinham a esperança de encontrarem um milagre para as suas vidas. Muitos deslocavam-se até aquele lugar e ali permaneciam, acampavam durante dias, por vezes até anos, sustentados na expectativa de que um dia, diga lá comigo, um dia, a cura chegaria. Sabe, este tipo de prática, o homem, não é? O ser humano, é o ser humano. Sabe? Isto encontra paralelo numa prática antiga de devoção ao Asclépio. Asclépio era o deus grego da medicina e da cura. E de acordo com a mitologia, os devotos deslocavam-se aos seus templos, aos templos deste deus Asclépio, e permaneciam em repouso, em oração, na esperança de receberem durante o sono um sonho, uma visão que lhes revelasse o caminho para a cura. E às vezes... Bem, isso é outra pregação, né? O que torna este caso particularmente interessante é o facto de que em nenhuma parte das Escrituras, nem nos registros históricos, existe qualquer prova conclusiva de que um anjo tenha realmente aparecido alguma vez. Olha, por outras palavras, a fé daquelas pessoas não estava firmemente enraizada na revelação divina. Não estava enraizada na palavra de Deus. Mas assentava apenas, olha, no folclore, né? Na tradição oral, no que alguém disse. Não é? Nas tradições humanas. Estava assente na superstição. E durante 38 anos, aquele homem permaneceu ali, sustentado pela esperança de que um mito se tornasse realidade. Posso continuar? Tenho a certeza? E nesta manhã eu coloco uma pergunta importante. Quantos de nós estão a edificar a sua vida sobre fundamentos errados? Né? Quantos de nós estão à espera de um golpe de sorte? Quantos de nós estão à espera de uma oportunidade inesperada ou na expectativa de que alguém eventualmente faça algo em nosso favor? Sabe, muitas vezes depositamos a nossa esperança numa intervenção meramente natural, em vez de colocarmos a nossa esperança em Jesus, aleluia, a nossa confiança plena em Jesus, esperando que seja Ele a intervir na nossa vida, seja Ele a intervir na nossa história e transformar as circunstâncias pelas quais nós passamos e cumprir no tempo certo, diga comigo, tempo certo, as promessas que Deus tem para cada um de nós. Em quem tens colocado a tua confiança? Em quem tens colocado a tua fé? A palavra Betesda significa casa de misericórdia. E sabe, para muitos, no entanto, naquele tempo, Betesda tornou-se um lugar de sofrimento prolongado. Não é? Até ao dia que Jesus chegou àquele lugar. Jesus chegou àquele lugar. Aleluia! E quantos sabem que quando Jesus chega a algum lugar as coisas mudam? Amém? Quantos sabem que quando Jesus surge, quando Jesus chega a algum lugar, há vida, há esperança, há restauração, há uma nova canção, as coisas mudam? Aleluia! Nada permanece igual. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus abre caminho onde não há caminho. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Jesus é mais do que suficiente para nós. E todos dizem? Amém. Jesus é mais do que suficiente. Aleluia. Ele é mais do que suficiente. E Jesus chegou àquele lugar provavelmente porque precisava passar naquele tanque para se purificar, para se lavar, não é? Porque estava na cidade para participar nas cerimónias religiosas. Ele estaria a caminho do templo. E ao encontrar-se com aquele homem, Jesus dirige-lhe uma pergunta que à primeira vista parece um bocado ousada, não é? E para alguns até uma pergunta um bocado indelicada, tendo em conta a situação deste homem. Se fosse hoje, toda a gente ficava escandalizada, não é? Porque Jesus, qual foi a pergunta que Jesus lhe fez? Queres ficar? São. Queres ficar? São. Não é? Alguns diziam, ah, que escândalo! Então ele não vê, não é, que esta pessoa está a passar, está nesta condição e vai-lhe perguntar, queres ficar são? Hoje em dia, nesta geração, é só florzinhas de estufa, não é? Ninguém pode dizer nada. Se alguém diz alguma coisa, coitadinhos, ficam logo todos traumatizados. Porque, pronto. Às vezes é difícil encontrar um meio termo, não é? Pronto, mas o pessoal hoje em dia, então estes meninos desta geração, coitadinhos, podem se portar muito a mal. E depois quando se chama a atenção, oh, é um problema muito grande, porque não se pode chamar a atenção ao menino. Porque o menino é... Tá, isso é outra pregação, vá. Mas que pergunta é esta? Queres ficar são? Não é? Parece ficar ali uma pergunta que fica ali no limite de uma pergunta ofensiva. É claro que este homem quer ficar são. Por isso é que ele está lá há 38 anos à espera, não é? Por cerca de 4 décadas ele está preso naquele lugar, nesta situação desesperada e dolorosa. E ninguém esteve disponível para fazer alguma coisa para resolver esta situação. Mas por que razão Jesus faz esta pergunta? Queres ficar são? Eu creio que esta pergunta começa a fazer sentido quando nós percebemos que Jesus não estava apenas a referir-se à condição física deste homem, mas também às convicções mais profundas deste homem. Jesus consegue ver claramente as limitações, consegue claramente ver a invalidez deste homem, mas Jesus quer ouvir a fé deste homem. Aleluia! Sabe, nem todos aqueles que estão bloqueados, como aquele carro, querem ser libertados ou ajudados. Não é? As pessoas acomodam-se e depois pensam que aquilo é o normal, é o novo normal para as suas vidas. Alguns já se acomodaram à situação em que se encontrem. Não se zanguem comigo, está bem? E acabam por criar uma identidade à volta das suas feridas. Isto dava para pano para mangas, não é? Sabe, algumas pessoas gostam da ideia de mudança, mas resistem ao que a mudança exige de cada um de nós, não é? E todos nós sabemos que há uma grande diferença entre desejar que algo mude nas nossas vidas e estarmos verdadeiramente dispostos a fazer os ajustes necessários para alcançarmos uma vida frutífera e abençoada. Amém? Queres ficar são? Foi a pergunta de Jesus. E sabe, meu irmão, a verdade é que a cura requer sempre uma resposta da nossa parte. A liberdade exige sempre uma resposta da nossa parte. Mudança implica sempre uma resposta da nossa parte. Requer fé. Diga comigo, fé. Requer obediência. Obediência. Requer prontidão. Requer entrega. É isso. Um coro fantástico, muito bem. E sabe, nesta história Jesus não estava apenas a oferecer cura àquele homem. Jesus estava a colocar diante deste homem uma nova forma de viver. Uma transformação profunda que ia muito para além da sua condição física. E para este homem isto significava abandonar todas as desculpas. Ok? Isto implicava que ele tinha que deixar de atribuir culpas a terceiros. Não é? Porque era o que ele estava a dizer. Ninguém me ajuda, ninguém vem cá. certo? Isso significa que ele iria deixar de depender dos outros para avançar. Parar de permanecer inerte à espera de que algo simplesmente aconteça. E quando nós vivemos constantemente a desculpar-nos, a culpar os outros, a depender excessivamente dos outros, a permanecer em atitudes de passividade, tomar decisões torna-se algo intimidante, né? Trazer mudança, de fazer decisões que vão causar um grande transtorno na nossa vida torna-se algo intimidante. E quando nos encontramos bloqueados até há muito tempo, na mesma situação, até o simples pensamento de avançar pode parecer assustador. Repare que quando Jesus faz esta pergunta, queres ficar são? O homem não diz prontamente que sim. Ele não diz logo, Jesus, queres ficar são? Sim, Jesus, claro que sim. Olha, o que é que ele começa por fazer? Arranja várias desculpas. Não é? Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Eu até agi em fé, mas eu não tenho os recursos. Eu gostaria de ficar saudável, mas eu não sei o que é que tenho que fazer. Repare que este homem não responde em fé, ele responde arranjando uma série de desculpas. Mas Jesus simplesmente dá uma ordem, nós vemos isso no versículo 28. Jesus não fica ali a debater aquelas questões, não começa a debater o porquê desta desculpa, a arranjar porque é isto e não sei o quê, e foi o pai, e foi a mãe. Não, Jesus, o que é que Jesus diz? Olha, homem, levanta-te e anda, toma o teu leito e anda. Aleluia. E a palavra de Deus diz que logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Repare na sequência que há aqui. Quando é que o homem foi curado? Não foi quando o anjo, não é, mexeu na água, nada. Não foi quando as circunstâncias mudaram, certo? Não foi porque alguém o ajudou. Ele foi curado quando ele decidiu agir, quando ele decidiu avançar, quando ele decidiu mover-se. O seu milagre aconteceu no momento em que ele agiu em fé. Amém? Repare, Jesus diz, levanta-te, toma o teu leito, levanta-te. E ele podia ter ficado a pensar, bom, há 30 anos, mas ele não vê como é que eu estou. A palavra de Deus diz que ele levantou-se. Certo? Tomou o seu leito, tomou a cama, o colchão e lá foi ele à sua vida. Aleluia! Aleluia! E a fé implica sempre a ação. A fé exige sempre uma resposta ativa. A fé fala. A fé implica sempre uma ação da nossa parte. A fé exige uma resposta dos nossos corações que diz, Deus, eu vou confiar em Ti. A minha confiança está em Ti. Senhor, eu vou acreditar na Tua palavra. Eu vou agir de acordo com a Tua palavra. Eu vou agir de acordo com as Tuas promessas. Eu vou acreditar, eu acredito que Tu farás caminho onde parece que não há caminho. Abrirás portas que estão fechadas, abrirás caminho que nenhum homem poderá parar. Aleluia. Hebreus 11:6. Todos nós conhecemos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Deus é galardoador dos que o buscam. Diga comigo, Deus é galardoador dos que o buscam. Mas espera lá, eu pensava que ter fé simplesmente significava que Deus fazia tudo por mim. Mas nós vemos aqui, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Daqueles que dizem, Senhor, eu quero ficar são, eu quero ser livre, eu quero ver mudança na minha vida, eu quero um novo rumo para a minha vida, quero um novo rumo para a minha família, quero que o Teu reino seja o centro da minha família, quero uma nova oportunidade para o meu pequeno negócio, eu quero alcançar a minha vizinhança, eu quero ver algo diferente na minha saúde mental. Então eu vou buscar-te, eu te busco não por essas coisas, mas por quem tu és. Vou fazer a tua palavra, vou fazer a tua palavra. Eu sei que quando te buscamos, tu virás ao meu encontro e encontrarei graça e misericórdia. Deus irá galardoar a minha fé. Aleluia. E eu penso que alguns de nós estamos à espera que Deus faça algo por nós, quando na verdade Deus está à espera que cada um de nós dê um passo de fé. Amém? Dê um passo de fé. Que o conheçamos mais, que o buscamos mais. Que busquemos mais. Cura vem quando nos movemos. Liberdade vem quando nós nos movemos na palavra de Deus. Milagres acontecem quando nós nos movemos, quando agimos em fé. Aleluia. Porque Deus é galardoador daqueles que o... daqueles que o buscam. Dê lá mais 5 à pessoa que está ao pé de si. Diga lá, olha, está quase. Aleluia. Aleluia. Agora, muito rapidamente, 4 razões porque muitas vezes as pessoas ficam bloqueadas nestes becos sem saída. A primeira razão, eu acredito que não conseguem, estas pessoas não conseguem libertar-se do seu passado, ou libertar-se do passado. Não é? Todos nós... antigamente é que era bom. Não é? Antigamente é que era bom. Ah, este novo tempo. Antigamente é que era. Agora esta malta. Oh. Antigamente é que era. Não é? Isto agora é só facilidades. Não é? Mas às vezes, sabe, nós temos uma memória muito seletiva. É verdade. Ainda bem, ainda bem. Eu acho que ainda bem. Porque às vezes aquilo que não correu tão bem, às vezes nós temos uma maneira de esquecermos, né? De colocarmos de lado. Diga que se for para mim, eu estou ocupado agora, está bem? Estou a brincar. Estou a brincar, está bem? Estou a brincar. Esteja à vontade, irmã. Eu estava a dizer o quê? Ah, exato, exato. Nós temos uma memória muito seletiva, não é? Hoje, só que, e agora só para dar um exemplo, hoje nós vemos, hoje, com a comunicação social, com as redes sociais, qualquer coisa que acontece aqui é empolado, é aumentado não sei quantas vezes, e enquanto aquilo render audiências, aquilo vai e não para, não é? E pronto. Mas às vezes nós falamos, os miúdos de agora, isto é só isto, na escola, não sei o quê. Mas, ó, meus irmãos, eu lembro-me como é que eram as minhas turmas no liceu. Eu lembro, só que não aparecia no jornal. Eu lembro-me o que é que os professores passavam. Ai, lembro. Mas isto já era outros tempos, não é? Aqui, irmãos, que o professor... ai, Jesus, que aquilo era, não é? Até à quarta classe, aquilo era reguada do princípio ao fim. Essas memórias ficam esquecidas. É melhor esquecer, não é? Mas, sabe, muitas vezes nós idolatramos o passado, esquecendo que o passado também tinha muitas falhas, que não era perfeito, não é? Às vezes, só quero voltar ao que era normal, à vida que eu tinha. Mas e se o normal não era aquilo que Deus desejava para a tua vida? E se Deus tiver algo melhor do que aquilo que tu consideras normal? Amém? E se o plano de Deus for levar-te para além daquilo que é comum, para além daquilo que é natural? O desejo de Deus é que nós vivamos com expectativa por aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Vivemos em novidade de vida. Deus tem sempre algo novo para nós. Vivemos em fé. Deus tem sempre desafios novos para nós. Vidas sobrenaturais onde nós seguimos o nosso Deus, experimentando milagres e somos testemunhas vivas da sua bondade nas nossas vidas. Aleluia. E se o propósito de Deus for chamar-te para uma vida de fé, de aventura, e tu estás preso àquilo que é seguro, àquilo que é previsível, àquilo que é confortável, àquilo que sempre fizemos... Não é? Muitos dizem antigamente é que era bom, seja na vida secular, né? Seja na forma como nós nos vestíamos, na forma como falávamos, ou mesmo na igreja. Não é? Antigamente é que havia músicas boas, okay, agora isto. ah, isto agora é só novidades e não sei o quê, com barulho. E antigamente é que havia... Eu também consigo, também sabe que às vezes tenho saudades de tocar algumas músicas que estavam muito bem feitas, aquilo, né? Hoje em dia as músicas são diferentes. Mas sabe uma coisa, meu irmão? Há graça de Deus para esta geração. Amém? Há graça de Deus para este tempo. É diferente? É, ainda bem que é diferente. Amém? É verdade, sabe? Eu tenho 55 anos, não é? Eu, um senhor com 55 anos, aqui há 30 ou 40 anos, era um cotão velhote. Agora eu venho aqui, todo estiloso, ainda bem, não é? Porque é mesmo assim, não é? Não é? Há graça de Deus para este tempo. Amém? Há graça de Deus para este tempo. Não vamos ficar presos às estações que já passaram na nossa vida. Há algo de novo que Deus tem para a tua vida. Por isso levanta-te, ergue-te e vive na plenitude de Deus que Deus tem para ti nesta estação. Amém? Em segundo lugar, um outro ponto que as pessoas não ficam presas e não andam para a frente é porque existem questões que não foram resolvidas e consideram que tudo tem que estar perfeito para avançarem. Só quando tudo estiver certinho e direitinho é que eles vão avançar. Esperam até que tudo esteja perfeito antes de darem o próximo passo. Diga lá comigo, quantos sabem que a vida nunca será perfeita? Não é? É ou não é? Quantos sabem? Todos nós sabemos, certo? Haverá sempre assuntos pendentes, questões que não se resolveram totalmente. O próprio Novo Testamento, não é? termina com situações que ficaram por resolver. Nós vemos o dia de Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, o nascimento da Igreja. Logo a seguir nós vemos uma Igreja também em conflito, marcada por tensões, marcada por murmurações, marcada por divisões, por influências desagregadoras. Chegamos ao livro de Apocalipse, Jesus dirige-se às igrejas dizendo: fizeste algumas coisas bem, mas também algumas áreas que tu precisas corrigir, em que tu precisas de melhorar, em que tens oportunidade para melhorar, certo? E ele chama aí cada igreja à fidelidade, e as escrituras terminam de forma abrupta, com muitas coisas, com muitos desafios que ainda estavam em aberto, certo? Mas quando nós olhamos para a história da igreja ao longo dos últimos 2000 anos, nós vemos que apesar de toda a fragilidade, apesar de todas estas questões que estavam pendentes, Deus continuou a agir através de pessoas imperfeitas. Amém. Aleluia! E isto acontece porque a igreja não ficou parada, a igreja não ficou bloqueada. Mesmo na sua fragilidade, a igreja do Novo Testamento continuou a avançar, não ficou parada. Em terceiro lugar, eu considero que as pessoas ficam bloqueadas, paradas, porque têm medo do futuro, ok? E o medo do desconhecido pode paralisar-nos, é ou não é? Nós queremos garantias de que tudo correrá bem, mas Deus pede-nos obediência, certo? Queremos certezas, mas Deus espera de nós fé. E aquilo que hoje parece um beco sem saída, e se aquilo que hoje parece um beco sem saída for, na verdade, uma oportunidade que Deus está a dar para uma nova porta, para uma nova realidade na tua vida. Em quarto lugar, é que é muito difícil para todos nós sairmos da nossa zona de conforto, não é? É difícil nós sairmos da nossa zona de conforto. Quem é que tem lá aquele lugar no seu sofá, não é? Aquele lugar de conforto ali. Quando alguém se senta lá no nosso lugar, nós, opa, então, como é que é? Não é? Aquele nosso lugar de conforto que nós gostamos de estar ali, não é? Mas a nossa caminhada cristã, é verdade que nós temos o conforto do nosso Deus, mas nós temos que andar para a frente. Deus tem sempre algo novo para nós, não é para ficarmos parados. Amém? Quantos daqui gostam de correr riscos? É. Poucos, certo? Cada pessoa lida com o risco de forma diferente, não é? De forma diferente. Temos percepções diferentes, temos sentimentos diferentes em relação à mudança. Há pessoas que opõem-se, literalmente, não é? Opõem-se abertamente, não é? Quando são colocados perante uma situação de mudança que parece que têm que arriscar alguma coisa, mostram-se logo relutantes. Outros estão abertos à possibilidade de mudança, mas deixa lá ver se isto vai, não é? E apenas uma minoria, não é? Sente verdadeiro entusiasmo perante a ideia de mudança nas suas vidas. É verdade é que todos nós reagimos de formas diferentes perante a mudança. Os irmãos dão mais 10 minutinhos, 5 minutos. Mas a verdade que eu gostaria que os irmãos levassem, que todos nós levássemos nesta manhã, é que nós servimos um Deus que não muda. Amém? Nós servimos um Deus que não muda, e Ele chama-nos para nós o seguirmos para um futuro onde é Deus a moldar os nossos corações, onde é Deus a nos conduzir, onde é Deus a transformar as nossas vidas e que nos faz tornar-nos naquilo que Ele deseja que nós sejamos. Aleluia! E sabe, um dia nós vamos olhar para a nossa caminhada, para a caminhada que nós fizemos, e nós vamos compreender que esta caminhada não teve nada a ver com aquilo que nós alcançamos. A nossa caminhada não tem nada a ver com os nossos feitos, com aquilo que nós fizemos, com aquilo que nós alcançamos. Mas a nossa caminhada tem a ver com quem nós nos tornamos. Amém? Não teve nada a ver com a distância que nós percorremos, mas foi acerca daquilo que Deus estava a operar nas nossas vidas. E Deus estava a trabalhar, mesmo quando nós não o conseguíamos ver. E nós precisamos confiar no nosso Deus, que Ele vai diante de nós. Ele diz, Ele nos chama para si. Ele diz, olha, eu sou confiável, podes confiar em mim. Segue-me, caminha comigo, que eu tenho para ti algo que tu nunca imaginaste. E sabe, na Bíblia nós encontramos várias personagens que, numa ou noutra altura da sua vida, eles ficaram presos, ficaram bloqueadas ao longo da sua jornada. Abraão, ele ficou preso numa promessa que pensava que nunca se iria concretizar. Isaac, ele ficou preso no mesmo padrão geracional do seu pai. Jacó, ele ficou preso, fugindo das consequências do seu engano. José, ele ficou preso, abandonado num poço, mais tarde preso por um crime que não cometeu. Moisés ficou preso vagueando pelo deserto com o povo de Israel. Elias ficou preso, escondido numa caverna, pensando que todos se tinham afastado de Deus e que ele era o único que permanecia fiel. Jonas ficou preso no ventre de um grande peixe, até que finalmente Deus o libertou. Davi ficou preso por causa dos seus erros. Pedro ficou preso naquela situação de vergonha em que ele acabou por negar Jesus. Tomé ficou preso, ele só poderia crer se conseguisse ver. Paulo ficou preso por pregar o Evangelho de Cristo. Israel ficou preso, o povo de Israel ficou preso, bloqueado vez após vez. Ficou cativo na escravidão, preso no seu vaguear, exilados da sua terra. Eles foram exilados cerca de 100 vezes. Mas o que eu vos quero dizer nesta manhã, meus irmãos, é que estas personagens, sempre que estiveram presos, sempre que estiveram bloqueados, sempre que chegaram a estes becos sem saídos, eles enfrentaram cada situação em fé e aprenderam aquilo que Deus lhes estava a ensinar. Aleluia! E sabe, eles começaram por pôr primeiro um pé, depois outro pé. E à medida que completavam a sua caminhada de fé, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Aleluia! Meu irmão, um passo de cada vez, dá um passo de cada vez. Não fiques parado. Pode custar a perna a mexer, mas vai, ela tem que ir. Amém? Dá um passo de cada vez. Começa a caminhar, dá um passo de cada vez, não fiques preso, não fiques bloqueado, porque Deus tem algo mais para ti. Aleluia! Meus irmãos, não há fórmula mágica nenhuma para nós nos mantermos a andar para a frente, nada disso. O que nós temos que fazer é colocar os nossos olhos em Jesus e dar um passo de cada vez. E dar um passo de cada vez. E ao seguirmos Jesus, as coisas vão cada vez mais ficando um pouco mais fácil. Enfrentamos dias difíceis, sim, mas nós trabalhamos os nossos músculos espirituais, o nosso músculo da fé, e edificamos a nossa fé, seguimos Jesus de perto e começamos a ver nas nossas vidas a evidência da graça e do favor do nosso Deus. Aleluia! E esta estação, meu irmão, requer que seja vivida com este tipo de fé. Uma fé que nos faz avançar. Uma fé que nos faz permanecer firmes. Aleluia! Um passo de cada vez. Diz comigo, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Não fiques parado. Não fiques bloqueado. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Aleluia! E nesta manhã eu oro para que cada um de nós possa operar nesta fé. Nesta fé que não está à espera que todas as condições estejam perfeitas para avançar. Um passo de cada vez. Não está tudo perfeito na tua vida. Não. Temos oportunidades para melhorar muita coisa na nossa vida. Não é? Dá um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Aleluia. Mas um passo, continuamos a avançar porque confiamos no nosso Deus. Eu oro para que ao acordares todos os dias haja este desejo de avançar em fé, de construir o reino de Deus, de tomarmos um passo de fé, mesmo quando não nos sentimos preparados. Mas nós decidimos um passo de cada vez. Eu oro para que cada um de nós possa libertar do passado, para que não seja o nosso passado a nos definir. Mas eu oro para que nós possamos confiar no tempo de Deus, mesmo quando as coisas parece que não fazem sentido. Eu oro para que cada um de nós possa caminhar pela fé e não pela vista, acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas e nós servimos um Deus fiel. Nós servimos um Deus fiel. Nós servimos um Deus fiel. Vamos ser como este homem que parou de arranjar desculpas, certo? E respondeu a Jesus. Simplesmente fez aquilo que Jesus o mandou fazer. E ele agiu em fé. Aleluia. Um passo de cada vez. Diz lá comigo, um passo de cada vez. Nós não ficamos parados. Filipenses 3, versículo 12 a 14. E a banda pode vir também. Diz assim, não que eu já tenha obtido tudo, ou tenha sido... Desculpem. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, não, isto é tremendo. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, aleluia, a fim de ganhar o prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu não sei por aquilo que tu estás a passar nesta manhã, mas eu quero te dizer pela fé nesta manhã, tu podes, tu consegues. Dá um passo de cada vez. No nome de Jesus, tu consegues. No teu casamento, é possível. Tu consegues. Tu podes trazer mudança ao teu casamento. Nos teus filhos, nas tuas finanças, nas tuas emoções. Hoje, no nome de Jesus, deixa o passado ser passado. E nós podemos sair deste lugar e viver uma vida fiel ao nosso Deus. Fiel ao nosso cônjuge. Fiel à nossa família. Fiéis às promessas de Deus. Diz à pessoa que está ao pé de ti, tu consegues. Não é a tua força, mas em Cristo tu consegues. Em Cristo tu consegues. Nós podemos prosseguir para o alvo. Um passo de cada vez. Podemos ir uns mais rápido, outros mais lentos. Mas nós seguimos para a frente. Aleluia! Porque nós servimos um Deus bom. Amém. Aleluia. Deus te abençoe.